Pessoas interessantes num papo descontraído. Está na hora de ouvir uma conversa brasileira. Apresentação, Antônio Pita.
Olá, gente, boa noite. Está começando o nosso Conversa Brasileira aqui na 103,9 à Tarde FM. E o prazer em ter a companhia de cada um de vocês é sem tamanho. Hoje nós vamos celebrar a perseverança, a coragem e a arte de realizar aquilo que acreditamos, porque essa turma está há 25 anos fazendo música de muita qualidade, energia e, acima de tudo, trazendo mensagens que ajudam a gente a ver a vida melhor. Mais uma vez no Conversa Brasileira, vamos receber Rogério Flauzino do Jota Quest. Seja bem-vindo, Rogério. Que bacana ter você com a gente aqui na Tarde FM.
Ô, meu querido, que abertura linda. Olá, galera toda. Prazerzaço falar com vocês. Tamo na área.
Ó, o prazer é todo nosso, Rogério, até porque, caramba, vocês têm uma história linda, né? Passaram por vários momentos e a cada disco, a cada single lançado, é sempre uma nova surpresa, mensagens bacanas. E aí, a gente aqui na tarde, a turma toda da produção, inclusive, se sente muito importante, né? Claro, receber vocês aqui, comemorando 25 anos, mais um show, mais uma apresentação em Salvador. Lauro de Freitas, né? Mas...
E nós também, ficando importante.
Ah, não, cara. Vocês têm uma importância gigantesca para a música pop brasileira. Eu arrisco dizer para a música brasileira como um todo.
Que legal, cara.
É, legal, mas também eu acho que traz muita responsabilidade porque o Jota Quest virou referência, né? Vocês começam lá nos anos 90 fazendo um som ligado a Motown, funk, soul, R&B e tal, e vão misturando com pop, com rock. Esse crossover, eu acho que deu para vocês uma liberdade artística muito grande. E isso é bem bacana. Todo mundo presta atenção, principalmente também, como eu já disse no começo do programa, nas letras. Tem sempre algo que pega na gente, né? Sempre comunica com quem está ouvindo. Isso realmente não tem preço.
São muitos anos já que a gente está nessa, né? E a gente é de uma escola, né? Da escola das bandas de rock, né? É. Aí eu tô aqui hoje porque quando eu era adolescente, 12, 13 anos, 14 anos, eu montei minha primeira banda.
Olha.
Na explosão do rock brasileiro dos anos 80.
Sim.
Com aquele tanto de banda bacana que chegou, né? Foi uma revolução musical, né?
Nossa.
O Brasil. O Brasil, né? A gente é muito conhecido pela nossa música popular, né? Dissidências do samba,
isso,
o forró,
né?
A própria música sertaneja, todos esses estilos importantíssimos que moldaram assim, a base da música popular. Assim. E o rock, né? Eu acho que quem faz rock no Brasil, e ele chega no final dos anos 60, como no mundo todo, e ali, nos anos 70, quem faz esse tipo de música no Brasil, essas misturas, né? Na verdade, nada contra a corrente de uma música popular, cultural, assim, do Brasil, muito forte, né? Muito presente. Então, assim, nós nos influenciamos muito por essas bandas que estavam fazendo rock em português.
Uhum.
Né? No início dos anos 90, é que bate um vento aqui, e todos nós, cada um no seu canto, por enquanto, tem vontade de montar uma banda que fosse diferente daquelas que estavam rolando.
Sim.
E a influência da black music, do funk, do soul, da disco music, entra na nossa vida. E molda a primeira etapa toda do Jota Quest. Os primeiros 7 anos foram totalmente dedicados a essa mistura.
Verdade.
Com o passar dos anos, é que essas influências primeiras da gente, né? Do rock, desse pop mundial, desse rock, começa a florar também. A gente mistura tudo nesse caldeirão. Então o Jota hoje, eu acho que é uma banda que tem um lado dançante muito interessante, músicas festivas e gostosas assim, mas a gente também tem um lado de canção que veio aflorando com o tempo, com algumas mensagens e tal. Então, assim, eu imagino que pelo tempo de serviço, né, que a gente tenha influenciado uma galerinha no início, galera que estava a fim de tocar esse tipo de música que a gente toca, e com o passar do tempo, essa coisa de você olhar para uma banda que continua com a mesma formação, que continua unida, que continua lançando disco, trabalho e tal, trabalhando na estrada e tudo mais. Isso, de alguma maneira, às vezes até você não curtindo tanto o som, você acaba influenciando pela persistência, pela insistência, sei lá, que seja, sacou? Mas esse traço da história da, musical da banda. É, eu acho que os meninos, né, como músicos que são, também pode ser que influencie, sim. Como a gente se influencia por tantos músicos incríveis e artistas incríveis o tempo todo, né? Tanto das antigas quanto da mesma geração que a gente e da nova geração.
Exato, também. A vida é um ciclo, a gente vai seguindo o movimento da roda e a gente percebe isso nas artes plásticas, na moda, enfim. E, na verdade, a arte é condutora de ideias.
É.
Né?
Eu acho que é isso, cara. E é bom que seja assim, né, cara? Uhum. A gente tem sempre que olhar pro que passou e a gente vai pegando, filtrando aquilo tudo. O artista faz isso, né, cara?
Isso.
Ele é aquele garoto que tem jeito pra coisa e tal. Aí você começa a olhar tudo que tá na sua volta e falar sobre isso, escrever sobre isso. O tipo de música que tá tocando, aquilo te influencia, te bota pra cima.
Exato.
Te incentiva a mexer com aquilo. E é natural que a gente se influencie pelo meio, né? Pelo que está acontecendo à nossa volta.
Lógico. Bom, falando em música, o que é que a gente ouve agora no Conversa Brasileira?
Essa música eu vou pedir, essa música mudou a nossa trajetória, porque ela foi a primeira música que não era Black Soul Funk, que a gente tinha produzido e lançado, que começou a tocar no rádio e ela nos colocou em todas as rádios do Brasil. Então ela realmente foi um divisor de águas na nossa carreira. É uma canção pra você, eu e todo mundo cantar junto.
Ah!
Aqui na tarde. Vamos lá ou não?
Vamos então. Fácil. Rogério Flauzino, meu convidado de hoje. Jota Quest na área. A Tarde FM, quem ouve gosta.
Extremamente fácil pra você e extremamente fácil.
Conversa Brasileira.
Você está em 103,9? Está na sintonia certa. Aqui é a Tarde FM. Para quem está na internet, é atardefm.com.br ou pelo nosso app. Hoje, o Conversa Brasileira recebe o Rogério Flauzino, Jota Quest, ainda com a turnê 25 anos, uma turnê importantíssima, comemorando aí mais de 2 décadas de bons serviços prestados ao pop. Rogério, quando olha para o retrovisor, cara... Claro que nem tudo são flores, mas...
É, bicho. Não é fácil, extremamente fácil, não.
Ah.
Mas também não é impossível, cara.
É verdade.
Sabe o que eu acho? É. Eu vejo assim, é óbvio que a gente briga, que a gente discute, que a gente tem discordâncias, né? O Márcio fala que, o Márcio tecladista fala que a gente é o resultado... das nossas diferenças.
É verdade, né?
É, porque o que a gente tem em comum, em comum é quase que óbvio, né? O tipo de música que você gosta, ponto de vista, tal. Mas o que puxa a banda mais pra cá ou mais pra lá, o que talvez faça ela ser diferente das outras, é exatamente o que a gente tem de diferente entre nós ali, que acabou gerando um lance. É único, né? Um lance Jota Quest, nosso jeito de fazer as coisas, de ser. Uhum. E como as coisas, graças a Deus e, obviamente, graças aos fãs, graças a vocês da mídia, das rádios, de todas as pessoas que nos ajudaram, deu certo, né? Vem dando certo. Então, quando a gente olha para o resultado disso tudo, vê uma coisa muito bacana, muito bonita, que precisa ser cuidada, que precisa ser respeitada.
Claro. Né?
Todo mundo, todo sim, as nossas individualidades, elas têm que estar abaixo do que é comum, do que é de todo mundo, né? Isso. Desse Jota Quest, essa banda Jota Quest que nasceu um dia e que hoje representa muito para nós, para as nossas vidas e tudo mais, e para a vida das pessoas que curtem a gente e tal. Então é a gente, com a maturidade que chega, com a idade, né? Você olhar para tudo isso com mais respeito ainda, né, com mais jogo de cintura,
claro,
com mais pé no chão, e aprender a contornar os pepinos, cara. Pepino tem pra todo mundo. O artista solo tem pepino também pra resolver.
Não é?
Não são só as bandas. E as bandas aí, a gente acaba tentando resolver os problemas juntos, né?
Claro.
Então, você nunca tá sozinho, na alegria e na tristeza.
Até em show a base de Lampião, né? Mas conta essa história aí.
Legal demais, bicho. Teve uma vez que a gente foi tocar, cara. Eu acho que foi João Pessoa, se não me engano. E a gente tava tocando, João Pessoa. E aí muita gente, assim, aí deu um pau no sono. Não sei o que foi, parou tudo. Parou tudo, desligou tudo. Aí quando voltou só o som. A luz não voltou. Aí falei, porra, cara, vamos tocar no escuro mesmo, rapaz. Mete o pau aí e tal. Começamos a tocar. Aí chegou um cara assim na beira do palco, ali na coxia, o cara tava com um lampião. Lampião a gás e tal, aquele lampião de carregar, assim, saca? Aí eu vi aquela porra, falei, desse lampião aí. Peguei o lampião, cara, e entrei no palco com o lampião e o microfone na mão e o lampião, assim. Falei, aí galera, não tem luz, mas tem lampião, vou meter o pau. E tocamos umas 5, 6 músicas. Até a luz voltar, cara, com o lampião na mão. Cara, até hoje, neguinho, vira. É chegar em João Pessoa, nego fala assim: eu tava no show do lampião, eu tava no show do lampião.
Ah, rapaz, é cada coisa, viu, Rogério? Bom, vamos ouvir Tiver Superar, música recente aí do Jota, pra gente curtir aqui no Conversa Brasileira, que tem a participação do Dilcinho. A Tarde FM, quem ouve gosta. Meu papo hoje com Rogério Flauzino, Jota Quest.
A Tarde FM.
Conversa boa, música melhor ainda é no Conversa Brasileira, todo domingo às 9 da noite, em 103,9 ou pelo nosso site atardefm.com.br, também pelo nosso app. Hoje o meu convidado é Rogério Plauzino, que está com um show bacana, interessante, cheio de novidades. Rogério, eu sei que vocês montaram um repertório muito especial para essas apresentações. E qual tem sido o feedback da turma que vai ao show do J25?
Cara, a troca tem sido maravilhosa, né, cara? Eu acho que a coisa começa ali no acústico também, porque também era um álbum de revisão, né, de alguma maneira.
É verdade.
Mas com arranjos novos e tal. Essas são as canções no seu... a gente foi buscar as melhores versões ao vivo que a gente tinha tido.
Massa.
Elétricas, né, dessas canções. E montamos um repertório base de 25 músicas, né? E algumas coisinhas que a gente vai botando cada dia, muda um pouquinho.
Massa.
Mas tem um repertório, então é um show longo, né? Duas horas e tal.
É.
Onde a gente dá uma desfilada e pega ali os principais singles, né? Que a gente lançou ao longo dessa caminhada aí.
Massa.
E tem uma parada visual muito legal, que é uma experiência audiovisual, né?
Sim.
Um telão bem bacana, grandão, uma iluminação bem maneira.
Isso, você tem divulgado muito.
E com vídeos que foram preparados, música a música, cada música ganhou o seu vídeo ali, mas tem uma viagem meio tecnológica aí na parada, sabe? Eu acho que isso também é uma de que a gente queria, como é o Jota Quest, o Jota Quest celebrando 25 anos de caminhada, mas hoje, né?
Claro.
Olhando para o futuro, né?
Certo.
Então usando a tecnologia ao nosso favor, pra gente poder brincar com isso mesmo, pirar com tudo isso e tal. Então isso tem chamado muita atenção da galera, tem efeitos especiais. Né, tudo que a gente tem hoje em dia, a gente sempre foi uma banda de show, a gente sempre gostou de fazer show pra caramba e tudo mais. Então você tem hoje um outro jeito de fazer show, né?
Claro.
A tecnologia foi nos trazendo novidades e tudo mais, e a gente tem usado. Tá procurando usar dentro da como diria, né? Dentro das quatro linhas,
né? Por aí mesmo, claro, sempre, né? E o bacana é que a galera que vai ao show segue na vibe de vocês, primeiro porque faz parte dessa história, né? Ajudaram a construir essa trajetória toda do Jota, que tem várias fases, e isso é muito legal.
Não, eu até acho assim que o Jota vem de uma brincadeira, né? De vintage. O nosso primeiro álbum, né, era todo retrô, a gente usava roupinha de dos anos 60, brechó, aquelas brincadeiras todas. E foi legal pra caramba. Eu acho que a gente pode até um dia querer fazer alguma coisa retrô. Vamos voltar? A gente, de tempos em tempos, a gente sempre faz um álbum mais voltado para as raízes da banda, né? De quando a banda começou. Só que hoje são tantos Jota Quests e tal, quando você faz um negócio assim, você pode estar até reduzindo. Como esse show era um show de celebração de 25 anos, a gente falou assim, cara, mas não pode ficar parecendo uma coisa muito de vamos relembrar o passado e tal. Não, é tudo isso hoje, né? Você me perguntou no comecinho aí dessa pergunta, como tem sido? Você não. O que a gente está sentindo hoje, recebendo das pessoas hoje, é um negócio muito forte. Porque é diferente de quando você estava começando, de uma banda de 5 anos, de 10 anos. São 25, 27, né? 28 anos. Algumas canções têm 27 anos e tal. E a vivência que as pessoas têm com essas músicas, e a nossa própria vivência com elas, né? É uma vida inteira passando, aquele filme fica passando, e as pessoas cantando. Então tá vindo uma energia muito forte da plateia. E tá sendo incrível, assim. Então você poder fazer isso e ainda tá mostrando para eles, apresentando isso de uma forma que ainda não tinha acontecido, surpreendendo de alguma maneira o cara que tá ali. Ele já viu você cantando aquela música um monte de vezes. Mas ele... E tem muita gente saindo do chão e fala assim, cara, eu já fui muitos shows de vocês, mas esse tá foda. Isso é a melhor coisa que tem de ouvir, cara, porque é a mesma banda, são as mesmas canções. Como é que você surpreende um cara a essa altura do campeonato, né?
Sem dúvida.
Esse é o desafio, né?
Eu também acho. Agora eu vou lançar um desafio pra você. Que música a gente curte no Conversa Brasileira?
Vamos ouvir uma música que ela é uma parceria com dois baianos arretados. Essa música é parceria com Gigi e Fábio O'Brien. A música se chama Mandou Bem.
Maravilha, vamos ouvir então, aqui no Conversa Brasileira. A Tarde FM, quem ouve gosta, Rogério Plauzino, meu convidado de hoje, Jota Quest, Mandou Bem.
aconteceu. Ficou no ar, eu vou juntar meu nome com teu. Você chegou que nem água pra sede, me desejou que foi tudo de vez. É novidade que tal passar bem, e no final é só eu e você. Eu tô pensando agora, a gente no futuro, chamando toda hora e caminhando juntos. Eu tô pensando agora, a gente no futuro, chamando toda hora e caminhando juntos. Você mandou bem, cuidou de mim, foi forte sim, me fez entender o lado bom, o bom do amor. O que aconteceu? Ficou no ar, eu vou juntar meu nome com teu, com teu. Você chegou que nem água pra sede, me desejou que foi tudo de vez, é novidade que tal passar bem, e no final é só eu e você, yeah. Eu tô pensando agora, a gente no futuro, chamando toda hora e caminhando juntos. Eu tô pensando agora, a gente no futuro, chamando toda hora e caminhando, e caminhando. Pensando agora, a gente no futuro, chamada toda hora e caminhando junto. Eu tô pensando agora, a gente no futuro, chamada toda hora e caminhando, e caminhando.
A Tarde FM.
Vivemos esperando dias melhores. Dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores, melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Vivemos esperando o dia em que seremos
paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás.
Você está ouvindo Conversa Brasileira.
Aqui é Conversa Brasileira, a Tarde FM, quem ouve gosta. Hoje meu papo é com Rogério Flauzino. Rogério, você é um dos principais compositores do Jota Quest, e eu acho interessante que quando eu ouço a música que você faz, é de uma limpeza, é de um... não é rebuscamento exatamente, porque você vai direto ao ponto, mas lembra muito os grandes compositores lá dos anos 80, porque era uma galera mais ligada assim ao humanismo e tal, aquela preocupação com o que estava falando, para quem estava falando.
Na verdade, cara, é o que eu falei um pouco, agora há pouco atrás. Uhum. A gente é de uma escola, né, uma escola de música, né, do rock nacional e tal. Sim. Claro que tinham algumas coisas mais divertidas também naquela época, claro. Mas o bichinho que me mordeu foi o bichinho daqueles caras que escreviam aquelas coisas maravilhosas e que realmente existia uma coisa naquela geração de querer mudar o mundo com a música e tal, né? Então, eu sou dessa escola, então eu fico ali tentando sempre escrever alguma coisa, que era principalmente agora que eu tô mais velho. Já era mais jovem, a gente também fazia música para divertir, para dançar, vem pra festa, vem pro baile, esse tipo de coisa, a gente curte também.
Claro.
Mas eu fui ficando mais velho, fui cada vez dando mais valor para isso. Então eu tento escrever alguma coisa que possa ir além,
sim,
né, de uma sei lá, de uma festa qualquer, assim, de uma festa básica.
Uhum.
E aí com o tempo, né, claro, todos os álbuns do Jota, você olha, tem um pouquinho de cada coisa. Tem música para dançar, música para pensar, música para beijar, música, né, mas o amor, a palavra, o amor, né, como expressão, né, o amor de casal, sim, mas o amor pela vida, o amor, a amizade, né, a coisa da esperança, esses sentimentos assim, eles me enchem os olhos. Eu me sinto bem cantando sobre isso, falando sobre essas coisas, sobre futuro bom, sobre, enfim, tá passando um monte de coisa na minha cabeça aqui. E eu sou muito grato, na verdade, aos meninos da banda que me deixaram tomar conta dessa parte.
Que, né, massa.
Eu escrevo a maior parte das letras, tomo conta dessa parte, né? Mas tem parceiro, tem meu irmão Sideral, que tá sempre comigo.
Sim.
Escrevi muitas canções com a Fernanda, que foi a minha primeira grande namorada. A gente namorou até 2000 e pouco, assim. E eu escrevi com elas várias canções importantes, como Só Hoje, como Carta de Amor, como e tal. Sideral, nosso parceirão, como eu falei, fizemos várias. E eu vou escrevendo aí, e a gente foi juntando um monte de coisa legal aí. Então quando você chega no show, você toca esse show, por exemplo, a gente tá tocando mais de 25 canções, são 2 horas e meia de espetáculo. E a gente toca todas essas canções. Então às vezes é mais dançante, às vezes é mais rock, às vezes é mais pulativo. e às vezes é canção. Mas no final tem um papo, né? Um papo Jota Quest aí, que eu acho que acaba costurando todas essas canções, todas essas expressões da gente, né?
Bacana.
E vamos que vamos, cara. Eu espero poder continuar escrevendo, escrever cada vez melhor, tentar, né? Continuar me expressando, assim, é muito. Eu acho que a gente entra pra música, a gente entra pra arte, né? Entra pra essas coisas. Porque é uma forma de expressão que Sim. você encontra. Geralmente começa quando você é criança, moleque e tal. Então tem um menino bom de bola, tem outro que é bom de papo. E aí o cara fala assim, oh, cara, vou tocar aqui, vou cantar e tal, pra ver se a galera presta atenção em mim, né? Tem muito isso. E você acaba se expressando, né? Botando claro. Fora as coisas que tá pensando, sentindo e tudo mais. Já erramos muito, já várias canções que não ficam tão legais. Mas de vez em quando a gente bate uma lá, ou. E você faz uma música e nunca sabe em que coração que ela vai bater. Nem se ela vai bater em algum coração.
Já tem isso.
A nossa função de artista é fazer as canções.
É verdade, verdade. Bom, tá na hora de ouvir música, então eu quero trazer De Volta ao Planeta, pode ser?
Boa, da Macacada Reunida.
Exatamente. E a gente vai trazer também um encontro que eu considero emblemático do disco lá Folia e Caos, que vocês lançaram lá em 2012. E esse álbum ao vivo tem várias participações. Uma delas, para mim, eu acho fundamental, o encontro do Jota Quest com Marcelo Bonfá e Dado Villa-Lobos, trazendo Tempo Perdido.
Aí sim.
A Tarde FM, quem ouve gosta, meu papo hoje no Conversa Brasileira é com Rogério Flauzino, Jota Quest.
Conversa Brasileira. Conversa Brasileira.
A gente segue aqui no Conversa Brasileira, que hoje recebe Rogério Flauzino contando um monte de coisa bacana e também, claro, a gente fazendo um apanhado da história do Jota. Rogério, é interessante como a vida muda, né? Porque não tem muito tempo e que a arte não era vista como um negócio, como uma forma até de ascensão social mesmo, né? Os pais eram meio reticentes em relação aos filhos entrarem para a música, para o teatro, mas graças a Deus tudo isso mudou. Mas acontece que essa preocupação dos pais com os filhos faz parte do sacerdócio, né? Porque ser pai, ser mãe, não é uma coisa tão simples e a responsabilidade sobre os filhos é muito grande, né? A gente quer sempre o melhor para eles.
Verdade, verdade. Meus pais eram professores, os dois, né? Meu pai é dentista também, mas minha mãe é professora de português, literatura, gramática.
Massa.
Deu aula para mim, para meus irmãos todos.
Ah, que legal.
E meu pai dava aula para a universidade, tal, de odontologia, de medicina. E dava aula de patologia. Então, assim, ninguém levava a sério. E, na verdade, eu acho que rolava um grilo, né? Acho que rola um grilo, assim. Pai tem grilo quando o moleque começa a mexer com alguma coisa. E naquela época, né? Música ainda era que... Nossa, seus meninos vão mexer com música, vai ficar tudo maconheiro, não sei o que, sei lá. Como se outras, né? outras profissões, outras loucuras e tal, a molecada não fosse enveredar, né?
É verdade.
Na verdade, eu acho que a música nos protegeu, na verdade. O amor pela música, né? Ter alguma coisa que nos fascinava é que nos protegeu, né? De a gente não estar aí de bobeira e cair em furada.
Uhum.
Mas naquele tempo era compreensível. Então tinha um pouco isso, assim, ó. Vocês vão tocar, vão fazer show. A gente, cara, eu com 13, 14 anos, eu tava cantando no bar, cara.
Nossa.
Vê se pode entender. Então, pra gente não se perder pelo caminho, meu pai e minha mãe cobravam da gente que a gente tivesse nota boa. Senão, não podia. Então, todo mundo ficava ali, nossa, cara, vou fazer o trem direito, porque senão, meu pai, né, a gente não pode tocar na festinha.
É.
Então, a gente levou a sério.
Claro. Manter ali na linha, porque senão o brinquedo, né, que é a música, né, a arte, tocar e tudo, não tinha chance.
Claro, cara, bicho, moleque chegar em casa hoje em dia, né, e se demonstrar interessado por arte, por música, até por esporte, né, pra valer, você vê que o moleque tá querendo muito aquilo, incentiva o moleque.
É, claro.
Porque é uma forma dele, hoje em dia, com esses... Os meninos ficam o dia inteiro com o celular na mão, tablet, não sei o que, não sei o que, é uma coisa tudo muito digital.
Né?
Então qualquer coisa que possa, não é tirar o moleque disso, mas equilibrar as coisas.
Pois é.
Nossa, incentive. Bota, deixa o moleque, ajuda, leva lá, fica com ele, porque isso vai ser muito bom pra ele.
Com toda certeza. Bom, por falar em arte, vamos ouvir música então, né? O que é que você pode sugerir pra gente agora?
Cara, vamos tocar aí A Voz do Coração.
Claro que a gente toca. A Voz do Coração tá no Conversa Brasileira. Meu papo hoje é com Jota Quest, muito bem representado por Rogério Flauzino.
Hey. A Voz do Coração, Jota Quest.
Ela vem pra te dizer que apesar de toda a pressa, apesar de tanta meta, ainda há tempo pra viver. Ela vem pra decidir que apesar de qualquer mágoa, apesar de tanta falta, ainda há tempo pra sorrir. E ouvir a voz do coração, não ser só mais um na multidão. Aonde o sol revela a alma, aonde mora a nossa calma, ela é sempre a solução. Ela é sempre a solução. Ela vem pra te lembrar que apesar de tanta conta, que apesar de tudo contra, ainda há tempo pra sonhar. Ela vem pra decidir que apesar dessa neblina, de tanto sentimento cinza, que a gente pode colorir e resistir. E ouvir a voz do coração, não ser só mais um na multidão. Aonde só revela a alma, aonde mora a nossa calma, ela é sempre a sua.
Direção que apontam as batidas do meu coração. Eu andei distraído, não notei, não dei ouvido, não colaborei comigo, trabalhei sob pressão. Mas clareou, tranquilão, ouvindo Bob. Fury up, há uma voz aí que move. Ela te guiará, que te dará sentido. Não existe, não dá, só existe, eu consigo.
E ouvir a voz do coração. Não ser só mais um da multidão.
Conversa Brasileira.
Aqui é 103,9 a Tarde FM e o prazer de ter a sua companhia é muito grande a qualquer hora do dia, mas no Conversa Brasileira, todo domingo às 9 da noite, aí a alegria é especial, porque a tentativa aqui é de colocar você na mesma página do seu artista, da sua artista preferida, tocar músicas bacanas, contar novidades, saber de curiosidades, claro. E hoje meu convidado é Rogério Flauzino, representando muito bem a banda Jota Quest, que tem um trabalho excepcional. Aliás, Rogério, é interessante como vocês, que têm um trabalho orgânico ali, guitarra, baixo, bateria, teclado, tem toda a estrutura que uma boa banda, né? De pop, rock, de soul, R&B, como vocês também fazem. Mas, no entanto, tem um diálogo bem legal com a turma das picapes, das CDJs, a galera que produz música eletrônica, né? E eu penso que quando vocês fazem um trabalho em paralelo com essa turma, a oportunidade deles aparecerem, enfim, é tudo muito bonito, muito generoso.
Eu acho que, ó, se você for pensar, muito da transformação que a música pop vem sofrendo, né? Ao longo dos últimos... início dos anos 2000, ali, a música eletrônica deu uma pipocada. É uma coisa mundial, né? Então, e a música eletrônica, ela tem várias vertentes, né? Ela tem várias vertentes. A música, ela é uma música muito diversa. E muitos hits, muitas coisas que foram pintando, foram retomando as pistas, né? A gente faz música para dançar. A gente, né, tem uma faceta do Jota é de música para dançar. Então, a gente mesmo... Da nossa forma na época, deu um novo jeito de tocar algumas canções que a gente se amarrava. Né? Eu acho que o que o DJ faz é um pouco isso. Ele pega alguma coisa que já existe e dá uma repaginada naquilo e traz aquilo pro tempo de hoje. Então tem lá o seu valor, sim. Né? E eu acho que a própria produção musical, baseada na música eletrônica, traz pra gente... E é louco falar isso. Por exemplo, o Brasil é um país... que tem uma música original muito boa e peculiar e diversa. Então nós temos aí o samba, né? o forró, a música da Bahia, o axé, essa parada toda, que são coisas muito nossas e elas são muito percussivas e tudo mais, né? Então, assim, é meio que antagônico a parada da programação eletrônica e tal. Máscara, esses equipamentos, essas coisas, elas estão à disposição. E a nova geração, a molecada, às vezes o cara... isso faz o cara ir pra música mais rápido do que, de repente, o cara, sei lá, tá ali... Ô, bicho, tem que aprender a tocar uma guitarra aí. O cara, nossa, tem que tocar guitarra. Aí o cara vai pro computador ali e ele faz o som dele. E ele começa a se comunicar, ele isso atrai muito. Eu vejo muito hoje a molecada... O cara não quer aprender a tocar uma guitarra, o cara quer ser DJ. Né? Eu acho que a gente não pode generalizar isso como uma coisa ruim só. Pelo contrário, eu acho que a gente, toda vez que um moleque, um cara se aproxima da música, seja lá qual caminho for, cara, chega aí, mano, entra aí, vem, porque aqui é legal. É melhor aqui do que em outros cantos, né? Que a gente não sabe direito. Então eu acho que tem espaço para tudo, tá, sacou? A gente é uma banda... Eu falo isso direto, cara. A gente tem uma banda de pop rock, né? Com influências de soul, de funk, de groove, essas coisas que a gente gosta, né? Tem o Jota que faz canção, tem o Jota que faz música pra dançar, tem uns rock, bem misturado. Mas eu acho que quem escolhe fazer esse tipo de música no Brasil, né? Fazer rock, fazer soul, fazer essas coisas que são gringas, né? Um tipo de som gringo que você traz pra cá e fica tentando fazer do seu jeito, é quase que nadar contra a corrente, cara, num país onde a música popular é tão diversa e tão potente, né? Então, assim, cara, eu acho que tem espaço para todo mundo aí, para a rapaziada chegar, e a gente sempre vai estar encontrando coisa muito boa vindo de todos os lados.
Exatamente, Rogério. Cara, eu quero te agradecer muito pelo papo aqui no Conversa Brasileira. Como sempre, foi divertido, informativo. Você é um cara de boas vibrações, energia sempre alta. Só desejo a você, Rogério Plauzino, e a toda a turma do Jota Quest, muito sucesso nessa vida, que vocês sejam sempre muito felizes.
Sucesso também pra você.
Obrigado, querido.
De verdade, pra você, toda a galera da rádio aí. Valeu. Sempre com as portas abertas pra gente.
Ah, claro.
Não é de hoje.
É verdade.
Tá? Obrigado mesmo. E toda a galera que tá ouvindo a gente aí, um grande abraço, galera. Felicidade pra vocês. Energia sempre positiva. Olhando pra frente. Vambora, vamos pra cima.
Claro que sim, vamos nessa. Valeu, Rogério, tudo de bom. Gente, que papo bacana, hein? Rogério Plauzino, caramba, essa turma é boa demais, tem uma energia muito legal e é preciso ficar atento a tudo que eles lançam, porque tem sempre novidades interessantes e mensagens muito bacanas, positivas para todo mundo. Conversa Brasileira vai ficando por aqui, daqui a pouco tem Love Songs, a Tarde FM, quem ouve gosta.
Você ouviu Conversa Brasileira.